Olá, eu sou a Marcele Greco. Bem-vindo a este podcast. Você também pode me acompanhar nas redes sociais. Meu Instagram é GrecoMarcele, Greco com um C só, Marcele com dois L's e E no final. Eu também tenho um canal no YouTube. Lá eu falo sobre espiritualidade, autoconhecimento e saúde mental. O nome é o mesmo deste canal de podcast. Vai, herói! Olá, no podcast de hoje eu convidei a Gleides Oliveira para bater um papo com a gente. E eu chamei a Gleides porque além dela ser minha amiga, ela tem uma profissão muito curiosa. Qual que é o nome, Gleides?
Ativista planetária.
Você que desenvolveu a sua própria carreira, a sua própria profissão, você já tinha conhecido alguém que também é ativista planetária?
Foi algo intuitivo e sem nenhuma premeditação, digamos assim, de intencional. Mas foi fluindo, foi em reuniões que eu estava participando de mulheres, né? De um grupo de mulheres, e tinham exercícios, apresentações para a gente ir se desenvolvendo. E isso foi aparecendo, digamos assim, como uma profissão, né?
E o que, que faz uma ativista planetária, Gleides?
Faz o que todo mundo faz, mas com muitas intenções e ações para ajudar o próximo e ajudar o planeta. Então, coisas do dia a dia que a gente ouve falar de sustentabilidade, reciclagem, olhar com o viés de muita energia positiva, porque assim, não precisa ter um produto para você vender. Se você tem essas intenções dentro de você e isso se materializa em forma de boas ações, todos podem ser ativistas, todos em algum momento são ativistas. Não é algo exclusivo, não é nenhuma carreira que você tenha que fazer algum mestrado, alguma coisa. É muito mais simples do que se imagina, mas é algo que agrega valor para o planeta.
E você se tornou ativista planetária há quanto tempo?
Tem uns 2 anos, vai fazer, é coisa recente. E, assim, para ser muito sincera, Marcele, eu nem me intitulo assim, como me apresento dessa forma. As coisas estão fluindo de uma forma que tem feito eu trazer isso à tona. Mas, se você olhar minhas redes sociais ou pensar em carreira, não é algo que eu estou fazendo para promover, mas as coisas têm aparecido, assim como o seu convite, por exemplo. Amanhã também tem uma outra reunião, enfim. O que eu quero dizer é que, assim, eu estou num processo de planejar para que isso tenha um exponencial, para que isso tome aí as redes sociais. Então, o que eu falar aqui de estrutura não é o correto, porque eu não estou nesse momento. Eu estou sentindo, eu estou percebendo a energia e as coisas têm vindo até mim. Então, os próximos capítulos aí a gente vai desenhar juntos, digamos assim.
Gleides, você disse que as coisas chegam até você. Isso é o que a gente chama de estado de fluxo. Ou seja, o que é melhor para a gente e, às vezes, também o que a gente deseja, porque nem sempre o que a gente deseja é o melhor para a gente, né? Mas quando a gente está em estado de fluxo, geralmente o que a gente deseja é o melhor para a gente e isso chega com facilidade. Você tem ideia de como você entrou, digamos assim, em estado de fluxo?
Ah, sim. Então, vamos pensar, quando a gente fala em estado de fluxo, que eu tive, assim, uma expansão de consciência, né? E de lá para cá venho aí buscando estudar sobre o assunto física quântica. Então, eu tive uma passagem em 2018, que eu fui trabalhar em Belo Horizonte, né? Então, até chegar nessa situação, muitas coisas aconteceram, eu tomei algumas decisões e Belo Horizonte entrou na minha vida. E eu digo que, assim, que lá é uma cidade muito acolhedora, tem uma energia. Então, lá, como eu fiquei sozinha, minha família ficou aqui em São Paulo, eu dediquei um momento para mim. Eu vejo dessa forma que comecei a olhar para mim, eu morava sozinha, eu vinha para cá a cada 15 dias. Então, o período que eu ficava lá, ao invés de eu transformar aquilo em saudade, tristeza, ou algum tipo de, né, situação desfavorável, eu transformei aquilo em coisas maravilhosas. Eu conheci pessoas maravilhosas, tenho amizades até hoje. E lá foi, eu falo que lá foi a minha expansão de consciência, assim, de que eu tinha que olhar para esse lado da espiritualidade, o que você está chamando hoje de estado de fluxo, né, digamos assim. Eu vivia cada dia, todas as minhas atividades eram voltadas para espiritualidade. Eu conheci a Brahma Kumaris, que foi onde eu conheci você, então tem toda uma história, né, um ciclo. E para mim, eu sempre olho Belo Horizonte em 2018 com muito carinho por isso, porque eu sei que lá foi assim essa abertura desse portal para mim.
Gleice, você se importa de falar do que você trabalhava nessa época, o que você fazia?
Não, de forma alguma. A minha trajetória, ela iniciou na parte financeira, em banco. Então, eu sempre trabalhei em banco. E por 18 anos, foi a minha primeira fase em banco, foi onde eu decidi sair. Eu passei, né, por um processo e resolvi sair do banco a primeira vez em 2013. Né? Fiquei 2 anos afastada do mercado. Nesses 2 anos eu criei, eu produzi, eu abri um ateliê de patchwork, tive uma sociedade, conheci outras coisas. Mergulhei mesmo nesse mundo assim, da arte. Nem era holístico a princípio, mas da arte, porque eu sempre gostei da arte, né? De desenho, pintura, costura, e fui me descobrir nessa fase, de 2013 até meados de final de 2015. Quando foi em 2016, eu senti vontade de voltar para o mercado de trabalho. E aí eu tenho aí alguns contatos, amigos, grandes amigos, e foi onde surgiu a oportunidade de eu voltar para o mercado de trabalho. Mas esse amigo que eu contatei, ele já não estava em São Paulo, ele estava em Belo Horizonte. E aí eu me coloquei à disposição de que eu queria voltar para o mercado. Ele enfatizou bem que não era fácil, porque ele estava longe da família. Eu falei, não, mas eu quero tentar. Aí conversei em casa, expliquei para o meu marido, ele super entendeu, ele sempre me apoiou, meu marido, Marcelo. E quando deu certo, depois de 6 meses que eu tinha colocado essa vontade para mim e para esse meu amigo, ele reforçou o convite, falou, olha, é isso mesmo que você quer? Tem uma vaga, você vai participar dessa vaga, né, com outros candidatos, é isso mesmo? Eu falei, não, eu quero. Fui enfática em dizer que eu queria. E passei nas entrevistas, fiz tudo online e fui para lá. Na verdade, eu falei 2018, mas eu fui para BH em 2016, tá? Eu confundi as datas, mas eu fui para lá de 2016, em agosto de 2016. Já fui, o primeiro dia que eu fui, já fui a trabalho. Então, eu voltei para a área de mercado financeiro, só que já não era mais o banco onde eu trabalhava, era uma coligada, que antes eu era do Santander, e depois eu fui para a Olé Consignados, né? E fiquei por 2 anos. Então, em 2018, na verdade, foi o meu retorno para São Paulo. Eu senti um chamado, assim, uma vontade, não sei nem como chamar, mas eu quis voltar. Então, depois desses 2 anos trabalhando lá na Olé Consignados, eu voltei. E nesses 2 anos foi onde eu tive esse contato, as minhas atividades, fora a parte profissional, que na época era o banco, eu participava de palestras, de autoconhecimento. Eu frequentava a Brahma Kumaris, que é uma escola de filosofia Raja Yoga. Fiz os cursos da Raja Yoga, os dois. Participava de retiros espirituais. As minhas amizades, por incrível que pareça, não eram do banco. Eu tinha poucos amigos no banco, esse que inclusive foi o meu amigo que me levou. Mas as minhas amizades eram pessoas que eu encontrava na rua. Porque como eu ficava lá sozinha alguns finais de semana, eu encontrava alguém no ponto de ônibus, pedia uma informação, aí começava, ah, você mora por aqui? Moro, ah, eu moro ali, ah, eu também. E assim ia. Em geral, eram amigas já aposentadas, já de uma certa idade, que estavam ali o final de semana curtindo, né, fazendo, indo em feira. Eu ia muito em bazar, feira de artesanato. E eu criei uma família assim de mulheres, senhoras, de muito, muito legal. Tanto é que eu volto a BH com uma certa frequência. Esse ano eu quero voltar lá para revê-las, porque realmente criamos um vínculo, né? Eu costumo dizer que eu acho que a família já estava lá, eu que estava aqui fora e fui lá reencontrá-los. Meu marido foi lá já algumas vezes, conheceu essas pessoas. Minha casa está aberta para essas pessoas voltarem, virem aqui também. Então, ficou uma família muito bonita nesse processo também, além do estado de fluxo e da expansão de consciência.
Cleides, quando você trabalhava em banco, nesse meio do processo, digamos assim, né? Porque é um processo, como você mesma disse. Então, você não sai do preto e vai para o branco, ou tá no branco e vai para o preto, né? Da noite para o dia. Na verdade, eu acho que a gente passa uma vida, né? Descobrindo todas essas nuances. Que eu digo assim, em relação à espiritualidade, à expansão da consciência, você pode fazer isso através de cursos. Ou através de religiões, enfim, não existe um caminho certo ou errado, e nenhum caminho, são muitos. Quando você começou a descobrir esse outro mundo, esse novo mundo, começou a expandir sua consciência, trabalhar em banco, começou a ser um problema para você?
Eu diria que conciliar as atividades começa a ficar pesado, né? Porque você tem o lado profissional que você se dedica, se bem que uma coisa interessante, quando você começa a meditar, recitar mantras e ver esse outro lado espiritual, fica leve. A questão é uma decisão que você toma. É esse o caminho, o meu propósito, né? Se bem que para mim propósito soa como ter um caminho, e não, para mim você tem todos os dias um propósito na vida, cada dia. E hoje o meu propósito, por exemplo, é estar aqui gravando esse áudio com você. O que eu quero dizer é, você acaba tomando uma decisão, apesar de ficar pesado por um lado, porque você não quer estar ali, quer estar fazendo outras coisas, ao mesmo tempo você usa o recurso da meditação, do mantra, para te deixar mais tranquila. E no meu caso, a família pesou para eu voltar para essa segunda, né, na segunda vez que eu estava no banco. Porque foram vários processos nesse caminho. Então, como eu trabalhei a primeira vez no banco por 18 anos, eu tinha muitos altos e baixos, mas eu não sabia o que era, não tinha esse nome de espiritualidade, expansão da consciência. Na época eu estava assim, totalmente crua, digamos assim. Mas o que eu sabia é que não era mais o banco. E aí, quando eu saí do banco em 2013, eu fui buscar isso. Meu, eu tava numa busca constante, mas aí eu fui fazer curso de plantas, Feng Shui, jardim botânico, tudo quanto era coisa, e nada ainda assim para espiritualidade. E o interessante é que quando eu resolvi voltar para o mercado de trabalho lá em 2016, eu realmente tinha um gás. Eu não queria voltar só por questões financeiras ou porque eu queria, no meu ego, queria voltar a trabalhar. Tinha algo que eu estava na busca ainda, e eu achava que eu tinha um gás ainda para trabalhar em banco. E aí resolvi voltar. Só que, como o mundo dá voltas, né, é cíclico, eu de novo caí nessa questão de, pô, ainda não é isso. E o que é? Sem saber o que é, né? Então, esses processos, para mim, são cíclicos. E eu não estou aqui dizendo que eu estou no processo correto agora e que é isso, vai ser sempre ativismo planetário, sustentabilidade. Lá. O que eu estou querendo observar em mim ainda é quais são as minhas infinitas possibilidades, né? O ativismo planetário, ele veio para ficar, sim, porque eu acredito que o planeta é em primeiro lugar. Mas o que mais está por trás disso, né? Então, para mim é um processo eterno. Não ficando estagnada e não ficando assim uma única solução ou com um único caminho, porque como eu gosto de arte e parece que tudo é possível, sabe? Gosto da parte holística, Então, hoje eu trabalho muito com coisas manuais, faço ranger de macramê, gosto de mexer em plantas. E tudo isso para mim engloba o que é um ativismo também, sabe? Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Respondeu sim. Gledias, eu estava lendo aqui na internet profissões que não existem mais. Então, tem alguns exemplos aqui que eu vou ler bem rapidinho para a gente. Então, tem despertador humano. Então, por causa dos empregos gerados com a Revolução Industrial entre os anos de 1760 e 1840, era comum pessoas responsáveis. Essas pessoas tinham que acordar outras pessoas para que elas não perdessem a hora do trabalho, porque o despertador não era. Eu não sei se era algo que não existia ou se era muito caro e as pessoas não tinham acesso. Porque aqui não diz. Aí tinha uma outra profissão que não existe mais também. A outra profissão é cortador de gelo. Tem um aqui também que é mensageiro de telegrama. Computadores humanos. Telefonista. Lanterninha no cinema, né? Datilógrafo. Caçador de ratos. Leiteiro. Leiteiro ainda tem em alguns lugares. Bom, mas enfim, o fato é, o mundo muda e profissões começam a existir e outras deixam de existir. Até mesmo a sua antiga profissão, né, como bancária, penso eu aqui de forma muito leiga, porque não sou especialista em carreiras ou em tendências ou mercado ou qualquer coisa assim, mas eu acho que num futuro, também não sei se é um futuro muito próximo, acho até que não. Talvez nem exista mais, né? Porque agora tem esses bancos virtuais, então não, nesses novos bancos, por exemplo, não tem a figura de um bancário que atende o público fisicamente. O que que você acha?
Eu acredito em transformação, né? Porque até mesmo esses bancos, por exemplo, que são online, virtual, existem pessoas lá, né? Então, nem tudo
Não existem,
vai
mas não
deixar.
fazendo as mesmas funções, né? Que um banco
Provavelmente,
físico, né?
sim, eu acho que o banco, ele tem muita tecnologia e enquanto eu vivenciei essa parte de banco, eu vejo que eles estão em constante transformação. Eles olham muito para a tendência de mercado, é muito interessante. E eles têm a tecnologia para poder auxiliar. Então, assim, para mim, a transformação e que acontece dentro dessas empresas e outras também, ela faz com que acabe realmente muitos cargos processos que eram processos, por exemplo, na última atividade que eu estava, a gente olhava muito para processos, que era o Six Sigma, né? A gente aplicava e olhava todo esse. Então, a gente via, assim, aqueles monte de post-it, a gente deixava uma parede só para isso e desenhava todo o processo e ia eliminando. O que tinha X, meu, muitas coisas com X. Então, assim, ali naquele X, quando acaba uma atividade, um processo, pode ser que elimine a atividade de uma pessoa, duas, três. No final desse estudo, aí você vai concluindo, olha, aqui já não precisa mais de tantas atividades, tantas pessoas, ora. Então, isso, as empresas que estão antenadas e que está passando por esse processo de transformação, é muito importante olhar para isso e realmente chegar ao ponto de talvez nem existir mesmo. Eu concordo.
Acaba tendo uma resistência, né? Tanto, obviamente, por parte de quem perde, digamos assim, muito entre aspas, o trabalho, e também de parte da sociedade que diz que um jeito X ou Y de trabalhar está acabando com emprego, isso vai gerar desemprego. De fato, a mudança, quando vem pela dor, obviamente causa sofrimento, né? Porque, como a gente diz, a mudança pode vir pela dor ou pelo amor. Então, quando vem pela dor, causa sofrimento. Mas no passado, agora o que a gente vê é pessoas perdendo trabalho porque as empresas ou estão se modernizando e aí trocando mão de obra por robôs, isso já há muito tempo, óbvio. Ou porque muitas empresas acabam fechando ou fechando certos setores. Mas o que a gente viu no passado, né, antes da Revolução Industrial, é que os pequenos comerciantes, os pequenos artesãos, eles começaram a perder mercado por causa do crescimento das empresas. E agora o que a gente vê é um movimento contrário, né? As pessoas, de novo, passam a trabalhar para elas. Então, ou então associadas a empresas, mas como parcerias. Então, o caso dos aplicativos, dos motoristas de aplicativos, das plataformas que vendem comida, enfim. Então, parece que o movimento é contrário. Antes, as pessoas paravam de trabalhar para elas, iam trabalhar para empresas grandes, e agora o contrário. Uhum. Como que você enxerga toda essa movimentação? O que, que você vê daqui para frente?
Eu tenho uma visão bem diferente de antes, porque eu levo agora mais para essa questão da energia. Então, quando você fala da resistência, para mim eu vejo como um apego. E eu falo isso com propriedade, porque como eu passei por um processo de desapegar de um bom salário, desapegar de plano de saúde, convênio, né, e cesta básica, tem um monte de coisa que agrega o seu salário, e eu tinha que tomar uma decisão, porque quando eu decidi sair, eu conversei com meu marido e falei, olha, nossa renda vai diminuir, porque meu salário é um bom salário. Então, assim, esse desapego existiu. Hoje, as pessoas estão sofrendo pelo desemprego, né? Sempre teve, enfim. Mas porque eu acho que sofre, porque não vê essas outras possibilidades. E o interessante, quando eu resolvi sair do banco, não é porque eu tinha já um emprego em vista e estava empregada de novo. Não, eu resolvi sair para ficar em casa, para ver mesmo, curtir o que tinha, né, do outro lado. Então, aquela frase que todo mundo fala, existe vida após, né? No caso, a gente brincava, após sair do banco, existe a vida após você sair. É se reinventar. Talvez as pessoas não saibam que elas têm esse poder, essa energia dentro dela de se reinventar, de fazer outra coisa. E aí vem a dor, né? Que você comentou. Então, acaba acontecendo que a pessoa, pela dor, ela se redescobre. Muitos depoimentos aí acontecendo dessa forma. É na crise que a pessoa vê oportunidade. Então, tudo isso, na prática, aconteceu comigo, né? De uma forma que ou eu provoquei, ou eu escolhi. E quando eu falo em escolhas, hoje, eu percebo que tudo são escolhas. Até as coisas ruins que acontecem com a gente escolheu. Então, se hoje a pessoa está desempregada, de alguma forma, consciente ou inconsciente, ela escolheu aquilo. De alguma forma, ela vai conseguir sair daquilo, se é pela dor ou não. E quanto ao artesão, realmente, antes, o que eu não sou assim a especialista nisso, mas eu já vi coisas assim, que antes não tinha a pessoa que consertava as coisas para vocês, né? Na casa, você fazia tudo, você consertava um móvel, você arrumava as coisas da casa. Você não era igual hoje, os prestadores de serviço que a gente vai lá, paga, a pessoa vem, é especialista naquilo. Não tinha um especialista, era multi coisas, você fazia de tudo. Então, você hoje, nos dias, não poder sair de casa, no momento que a gente está, e ter que se virar, fazer suas coisas do dia a dia, sem precisar do prestador de serviço, para mim isso é ser autossuficiente hoje. Talvez as pessoas estão se redescobrindo aí, de eu posso fazer isso. E eu tô falando coisas bobas, tá? Assim, a mulher que ia sempre no salão de cabeleireiro, agora faz as coisas em casa, pinta a unha, lá, lá. Então, assim, isso não é o primordial, tô dando só um exemplo. Mas coisas que as pessoas se viam fazendo coisas fora da casa, que dentro de casa ela consegue se suprir, ser autossuficiente. Realmente, isso vai atrapalhar um lado da economia? Vai. Mas tem que existir esse equilíbrio. Do jeito que estava também, um consumismo desenfreado, também não acho que era o ideal, né? Para mim, esse equilíbrio está vindo agora. Tem que mudar. Eu quero que mude alguma coisa, eu acho que tem que mudar mesmo.
Que tipo de mudança que você fez na sua vida e que você acha que esse tipo de mudança também seria bem-vindo, digamos assim, no mundo?
Eu não coloco uma agenda acelerada. Tipo, eu digo acelerada ou com muitos compromissos, responsabilidades. Então, hoje, eu levo uma vida, e assim, não é por conta da quarentena, foi uma observação que eu fiz, tá? Porque para mim a quarentena não influenciou na minha rotina. Eu, inclusive, quando começou aqui a surgir os primeiros casos, eu estava num retiro de silêncio, que eu estava por 10 dias, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Então, eu percebi que eu já vinha nesse processo há algum tempo. Então, eu não senti tanto, diferente de outras pessoas que estavam aí na sua rotina diária, que nada contra, acho que cada um com seu, com a sua rotina, mas eu não senti. Então, assim, o que eu já vinha fazendo na minha vida é desacelerar. Eu saí recentemente de um outro trabalho que eu estava fazendo, justamente porque eu estou nesse processo de encontrar e conciliar esse ativismo com as minhas atividades. E para isso eu tive que dar um passo atrás e ficar em casa. Então hoje eu não tenho muitos compromissos. Igual, hoje o compromisso que eu tenho é com você. Falar que eu tenho outra reunião, fazer outras coisas, não tinha programado. Amanhã tenho um único compromisso com uma outra amiga e ponto. Então isso para mim, eu vejo que para mim funciona. E eu passei por um tempo indo em muitas palestras, assim, a coisa recente de um ano, me inscrevia em tudo quanto é coisa que tinha no Simpla, reunião, muita coisa. Até isso estava me deixando, assim, sufocada. Mesmo eu participando de coisas que eu estava procurando, eu falei, não, mas calma. Tipo, é como se eu absorvesse e aí eu tenho que parar e olhar para isso, sabe? Porque vem muita coisa. Quando você está nessa busca, nessa energia, aparece, flui realmente. O meu processo é esse. Eu vou, absorvo, participo, mas aí eu tenho que... É como se eu tivesse que respirar aquilo. Para mim, eu percebo hoje, como eu disse, que está sendo assim.
Para mim, o processo funciona de forma parecida. Tem épocas em que eu me dedico muito para fazer cursos novos e leio bastante. E depois eu sinto que eu preciso dar uma acalmada para eu digerir o que funciona para mim, o que não funciona. E sempre quando eu percebo que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, quando eu consigo, claro, eu começo a mudança no dia mesmo. Porque se a gente fica nessa de que eu preciso de mais um curso para fazer isso, eu preciso de mais um curso para dar mais um passo, você não dá, né? E o melhor momento para você mudar e para fazer algo que você quer é sempre o momento presente, né?
Recentemente, eu fiz, o último curso que eu fiz foi de barra de Axis, fiz em fevereiro, e também não foi com a intenção de que isso seja a minha profissão. Mas como é um curso que mexe com energia, e isso eu sei, para mim hoje é fato, né, que tudo que tem essa energia, expansão de consciência e ajuda o planeta, eu quis fazer. Então, a princípio, eu quis fazer para aplicar na família, e eu vim até fazendo, né, as sessões e tudo mais. E eu quero, assim que passar esse momento, eu quero continuar. Mas a intenção principal não foi de trabalho, não foi para remunerar, e sim para expandir consciência. Então, tudo que você coloca uma intenção também, é claro que isso pode virar uma profissão, e eu quero também trabalhar com isso. Mas o que eu quero dizer é que, assim, hoje, de fato, eu faço coisas pensando no melhor para mim. Se isso vai virar uma renda, se isso vai virar uma profissão, se isso é secundário. Eu quero primeiro que agregue para mim e para o planeta, para minha família, para quem estiver do meu lado, expandir tudo isso. E está sendo muito gostoso, assim, deixar isso leve, né? Primeiro eu, como se eu consumisse daquele conteúdo primeiro para depois expandir.
Leides, o que você planeja para sua carreira daqui para frente como ativista planetária? Você quer, sei lá, de repente fundar uma ONG, criar uma empresa, criar um projeto? O que você pensa para você a curto prazo e talvez a longo prazo? Nem sei se você faz planos a longo prazo.
Eu nunca fui de planejar. mas as coisas acontecem. É incrível. Eu sei que eu não... Não é que tem certo e errado, mas eu sei que o ideal é planejar, eu sei que as coisas planejadas saem melhores, enfim. É, e admiro quem faz isso. Mas eu nunca consegui planejar. E graças a Deus as coisas vêm para mim. Para mim funciona. E eu não planejo, mas... Olha só. É, como eu quero trabalhar com expansão de consciência e com energia, eu quero ter contato com crianças, por exemplo, porque crianças é tão lindo de trabalhar, elas não têm julgamento. É, então, tudo que você coloca ali como um aprendizado, você está plantando uma semente ali. Então, para mim, trabalhar com crianças é uma coisa que eu venho, com intenções com isso. Outra coisa, eu faço Lian Kun, por exemplo, né, aqui no parque. E nessa questão da gente não poder sair, eu estou fazendo em casa. Então, Lian Kun também é um exercício físico milenar. E eu quero também trabalhar com isso, porque também envolve energia. Então, eu me vejo... Eu faço muito assim, exercícios de visualização criativa. Né? Tem até um livro sobre isso. Então, eu me vejo administrando um lugar de arte, de coisas holísticas, sustentáveis. E não que eu esteja nesse lugar, mas que eu coloque todas as pessoas que estão nessa mesma vibração, nessa mesma vibe, trabalhando comigo. E isso é um projeto, de até posso falar ainda que é um sonho, mas que eu mentalizo isso. E eu quero viabilizar esse centro cultural, esse centro energético, e que eu leve tudo isso que eu tenho hoje de bagagem para esse lugar. Só que eu não vou fazer isso sozinha. E aí é onde eu entro num outro ponto que eu falo que são as conexões. Então, eu tenho traçado essas conexões e eu tenho conseguido atrair pessoas que têm esse mesmo objetivo, né? Então, para mim, mesmo sem planejar, eu tenho esse sonho, eu tenho esse algo para realizar, que é conectar essas pessoas nesse mesmo propósito.
Tá ótimo, Gleides. Queria super agradecer a sua participação. E vou pedir também para você deixar as suas redes sociais, os seus contatos.
Aqui, vocês me encontram no Instagram como Gleides_Oliveira. No Facebook, se eu não me engano, está como Gleideslene Oliveira. E eu estou como ativista planetária neste momento e super aberta para infinitas possibilidades, sempre para agregar.
Muito bem. Gratidão, Gleides. Gratidão também a você que nos acompanhou até aqui. E até a próxima. Tchau.